Estou recebendo aqui no estúdio o nosso convidado, o Christian Neylor Seron. Ele que é paleontólogo, estuda a área desde 2004 e está apresentando uma exposição intitulada Carvão, da origem vegetal ao destino mineral. Seja bem-vindo, Christian. Bom dia.
Bom dia, Bicudo. Tudo bem?
Tudo bem. Ainda ontem estive na prefeitura e o Christian estava lá, né, sempre disponível para explicar a origem dessas rochas, o que que representam, né, o Cristiano?
Então, a ideia da minha exposição é fazer com que as pessoas entendam que o carvão, ele não é uma pedra comum, e sim, ele se formou a partir de matéria orgânica, principalmente de plantas. Uhum. Essa que é a ideia principal.
Certo. O carvão, a pedra carvão, se forma através da decomposição do resto de caules de árvores, de caule, troncos.
De folha, tronco.
Folhas também.
Folhas também.
Isso vai se transformando numa massa, vai se solidificando, é isso?
Isso. É tipo a turfa que a gente tem hoje. Os restos vegetais vão se aglomerando num lugar e depois eles são cobertos por materiais. Uhum. E essa cobertura e a pressão que é exercida sobre o material orgânico é que transforma esse material orgânico em carvão.
Certo. E isso leva muito tempo, né?
Muitos milhões de anos. Essa amostra que eu estou colocando ali de plantas, ela tem a idade de aproximadamente 275 milhões de anos atrás.
E como é que se chega a esse número, a esse tempo todo?
Para isso existe a datação absoluta e a datação relativa. No nosso caso aqui, a gente faz a datação relativa, que nada mais é do que a correlação com outros lugares que têm os mesmos fósseis. Uhum. e já foi feita uma datação absoluta. Então, faz a comparação. Aparecem os fósseis aqui, então é o mesmo daquele lugar que foi datado absolutamente.
Uhum. Que tipo de equipamentos que você usa para fazer essas pesquisas, ô Christian?
O martelo de geólogo é o primeiro, né?
O martelo é obrigatório.
O martelo de geólogo e picareta e tudo mais.
São equipamentos manuais?
Tudo manuais. Manuais. Todos eles.
Quando você leva para o laboratório, né? Aí você faz uma pesquisa com lupas, como é que funciona para você realmente verificar?
Com lupa, para verificar do que se trata, a espécie que é, e a formação, a venação das plantas, tudo através de lupa.
Uhum. O interessante é que nessas pedras que você já extraiu e estão expostas, você vê ali assim, a gravação de algumas folhas, né? O desenho delas. Como é que se explica isso, hein?
Então, dependendo do ambiente que a matéria orgânica, as folhas, os caules, as sementes, elas se encontram, o tipo de rocha ele favorece para preservar essas plantas. Uhum. No caso, aquelas que eu estou expondo ali, é de uma delta de rio. E ali, a rocha que é o folhelho carbonoso, é uma rocha extremamente boa para preservar essas partes de plantas.
Certo. Aqui na região, onde é que você tem mais extraído essas rochas?
Na região nossa aqui, é mais mesmo é Santana.
Santana.
Santana e também Rio Carvão, Rio América. Mas o mais que eu uso, que eu extraio fósseis mesmo é em Santana. Uhum. Um afloramento muito bom que tem lá.
Já encontrou restos de animais também, de ossos solidificados ali? Dá para identificar alguma coisa que não é vegetal, mas que é de animal?
Então, aqui na nossa região, por se tratar das camadas associadas ao carvão mineral, a gente não encontra.
Certo.
A gente não encontra material de animais. Então, é extremamente raro encontrar. Quando encontra, somente alguns icnofósseis, que é só a marca.
Certo.
De alguns animaizinhos de que viveram no mar antigamente.
Uhum.
E para achar algum animal aqui na nossa região, a gente tem que ir até na Serra do Rio do Rastro, na Formação Monte Alta, onde se consegue encontrar o Mesosaurus brasiliensis, que é um pequeno largatinho de 250 milhões de anos atrás. Uhum. E o Steorodon também, que é muito parecido com ele, da mesma idade. Uhum. Lá na serra, em cima lá.
Legal. Como é que você avalia aqueles veios nas pedras, né? Porque alguns são mais escuros, outros mais claros, né? Que outras identificações você consegue absorver nessas descobertas?
Então, consegue absorver o formato, o shape, né? O formato da planta.
Certo.
E a venação, que são aquelas veinhas que aparecem nas folhas e nos caules também. E através disso a gente consegue dizer, ó, essa aqui é essa planta de tal espécie,
certo.
Ou então essa parte aqui, esse pedaço faz parte daquele outro pedaço que foi encontrado antes, e só pode ser feito isso através da análise minuciosa da matéria orgânica.
Uhum. E como é que se denomina, como se dá nome a cada pedra? Porque tem um nome científico, né? Nomes difíceis, inclusive, de soletrar, né? De falar. E eu vi lá que cada pedra tem uma etiqueta específica, né? Como é que funciona isso?
Então, cada espécie, no caso, né? Cada gênero tem o seu nome. Por exemplo, eu vou citar alguns nomes aqui que existem aqui na nossa região.
Certo.
Que a mais comum é a flora de Glossopteris. E aí tem o Glossopteris comunis, que já tem um nome, né? Glossopteris comunis, comum porque é muito achado.
Certo.
Aí tem as Pecopteris, que são plantas parecidas com as nossas samambaias de hoje em dia.
Uhum.
E a Asteroteca. E, enfim, várias outras denominações.
Essas plantas, muitas já estão extintas, não é?
Aqui na nossa região, 95% das plantas
que você identifica nas pedras
já estão extintas. Há muito tempo atrás estão extintas. Salvo a Pecopteris comunis, que é a nossa samambaia,
certo.
que é a única que sobreviveu. Ela é chamada de fóssil vivo, porque ela sobreviveu há tantos milhões de anos, até hoje a gente pode encontrar na natureza.
É aquela samambaia do mato que a gente encontra nas capoeiras, nas florestas, inclusive lá na mineração?
Isso mesmo, é a mesma.
Que resistente, hein? Da onde que ela encontra subsídio, minerais para sobreviver? Impressionante, hein?
É, na verdade, o segredo da chave do sucesso da samambaia está na defesa. Na defesa que ela tem contra os predadores,
certo.
Que ela produz uma espécie de ácido muito forte e ela consegue se defender da grande maioria dos predadores. E esse que é o segredo do sucesso da samambaia.
E assim ela permanece, né?
É,
com relação ao petróleo, tem uma pergunta aqui. Mas se o petróleo é feito de composição orgânica, por que que ele não se renova? Ou seja, os materiais orgânicos de milhares de anos até hoje não vão se formando em petróleo? Como é que funciona?
O petróleo, no caso, é a formação de outro tipo de fósseis, que são os fósseis de pequenos animais marinhos.
Certo.
Que vão se acumulando no fundo do mar. É o mesmo processo do carvão. Esses bichinhos, digamos assim, eles vão se acumulando no fundo do mar. E aí depois, o processo é o mesmo do carvão. São cobertos, muita pressão, e esse tipo de fóssil ele produz o petróleo líquido.
Certo.
Mas a base é a mesma do carvão, muito parecida. Só muda a espécie de formação.
Agora, é difícil explicar, porque a gente vive aqui numa superfície, né? Claro. Uhum. Né? O próprio fundo do mar, podemos dizer que ele é uma superfície, e depois, lá nas profundezas, você deve ter uma reação química também com o centro da Terra, porque tem muito calor. Isso tudo deve ter uma interferência, né?
Sim, tem tudo uma correlação entre o calor interno da Terra.
O calor, claro.
Que a Terra é muito quente, cerca de 6 mil graus.
Pois é.
Ela tem tudo a ver com as formações, todas as formações, na verdade. Um exemplo clássico que a gente tem aqui são os diques. Os diques de diabase que a gente tem aqui, que provém do calor interno.
Aham.
O calor interno aquece a rocha, que sobe até na superfície.
É o que se explica as águas termais da região.
Com certeza,
né?
Com certeza.
Águas mornas, aqui em Gravatal, lá em Piratuba, né? E assim por diante, né? Impressionante, né? Como tem ali uma fonte de água sempre quente, na média de 38, 40 graus, né?
Impressionante.
Que legal, né? Bom, vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos a falar com o Christian. Se você tem alguma pergunta sobre essa questão, é muito legal, porque é a explicação da formação das coisas, né? Vejam só, né? Milhões e milhões de anos, né? A solidificação desses restos se transforma o quê? Em energia. Hoje nós temos o carvão, até hoje extraído, né? É algo impressionante de verdade. Mas isso é preciso um processo de muito, muito tempo. Então, nascem e morrem gerações e gerações de seres humanos e a Terra vai se renovando e criando novas fontes de energia.